5ª Conferência Nacional de Saúde Mental. A Rádio Quintal conta tudo para você.
E a gente trazendo essas pessoas que estão na conferência para essa discussão, a discussão acadêmica, a discussão popular, a discussão dos trabalhadores, dos usuários, da gestão. E quem está aqui é a presidente da Associação no Nacional da Saúde Mental, a doutora Ana Paula Guljor. Doutora Ana Paula, é bom recebê-la aqui. Boa tarde, tudo bom?
Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Janaína. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês.
Pois é, a nossa conversa começa no seguinte sentido. O que a Associação da Saúde Mental trouxe na contribuição da construção da 5ª Conferência?
Então, a ABRASM, né, que é a Associação Brasileira de Saúde Mental, ela tem como função, né, a construção de um saber crítico através dos seus eventos, através dos debates que trava ao longo, né, de todo o ano, e também na ação que é já cotidiana nos conselhos de controle social. Né? Então, a gente está tanto no CONAD quanto no Conselho Nacional de Direitos Humanos.
A associação, ela é científica ou é de organização mais popular?
Ela é uma organização, né? Assim, é uma associação que ela inclui não apenas um debate científico. A gente trabalha na construção de políticas públicas. Então, nos seus membros, nós temos pesquisadores, sim, cientistas, sim, mas temos também trabalhadores, usuários. Na nossa diretoria, ela também é composta por usuários, né? A gente tem uma composição de diretorias regionais e uma diretoria central. E aí, nessas, é uma diversidade. Pessoas que estão na universidade, pessoas que estão nos serviços e usuários também.
A Associação Brasileira de Saúde Mental, ela existe desde quando, doutora Ana Paula?
Ela foi fundada em 2007.
Sim.
Né? E a partir de então ela vem se constituindo, né, a partir dos seus eventos e vem se caracterizando ao longo desse tempo como uma instituição que também trabalha com as incidências políticas. Né? Então a gente trabalha com incidências no parlamento, no executivo, trabalha na construção cotidiana desse debate junto a trabalhadores, junto às redes de atenção psicossocial. Né? Nós temos um site e lá tem uma série de informações sobre essas atividades que a gente costuma desenvolver e aquelas que foram gravadas na internet também estão lá disponíveis para assistir.
Que ótimo. Doutora Ana Paula Guljor, falei certo, né?
Guljor.
Guljor. Seja muito bem-vinda à nossa Rádio Quintal. É uma satisfação tê-la aqui. E para vocês que nos escutam, doutora Ana Paula, ela é psiquiatra, ela é doutora em saúde pública pela Fiocruz. É do Conselho Nacional dos Direitos Humanos e Subcomissão de Saúde Mental e Políticas de Drogas. E aí, gente, diante de tudo isso, desse vasto conhecimento que a doutora Ana Paula nos traz para essa 5ª Conferência de Saúde Mental, eu queria saber de você, né, qual é a perspectiva que você tira, que você leva daqui, né, que você traz enquanto a associação, né, para essas discussões, mas também o que você leva para estar contribuindo com novas perspectivas de políticas públicas voltadas para esse público.
Essa conferência é histórica, né, porque há 13 anos que nós não temos conferência e, ao mesmo tempo, a gente vem desse momento bastante sombrio até o final de 2022. Então, o que a gente leva? Essa conferência, ela tem uma marca da diversidade, das conferências livres, das pautas trazidas pelos protagonistas das nossas ações, né, que são os usuários. Não apenas os usuários daquilo que nós entendemos como saúde mental tradicional, mas também no campo daqueles que fazem uso de drogas, da população em situação de rua, dos movimentos, das pessoas com hanseníase, que fez uma conferência livre, dos indígenas. Né, essa perspectiva do bem viver está muito está bastante representada nas propostas, então vão sair no relatório final. Então eu acho que a diversidade e a riqueza dessa interlocução, eu costumo brincar de dizer assim, a tua luta é minha luta, Né? Então, quando a gente está junto com as referências indígenas, com o debate da saúde indígena, com as suas questões da violência, da demarcação de terra, a gente aprende muito com essa ideia de bem viver, a gente aprende com a população em situação de rua, né? Que a moradia é o primeiro. Né? Então, assim, essa ideia da defesa de uma política integral, efetiva, para a população em situação de rua.
Doutora Ana Paula, a gente sempre, nos nossos convidados e convidadas aqui no diálogo, a gente quer sempre não um posicionamento, mas que se desenhe um pouco essa ideia da política antimanicomial, que esteve sob ameaça durante um bom tempo e ainda continua sob ameaça em alguns aspectos. Mas o que a associação pensa sobre as casas, ditas casas terapêuticas, e a legislação antimanicomial? A senhora acha que ainda está em risco?
Sim. O fato de termos eleito um governo progressista, a gente não pode deixar de dizer que existe sim, o nosso campo antimanicomial é um campo em disputa. Porque a gente não está falando só da implementação de rede de serviços.
Ideológica, inclusive.
A gente está falando de processo civilizatório, que tem a ver com visões de Estado, que tem a ver com essa compreensão do que efetivamente é a inclusão social. Então, a gente precisa se manter, é preciso estar atento e forte. Né? E esse espaço é um espaço ímpar, para que nós podemos ter essa capilaridade em todos os estados e municípios, porque é isso que a gente vê, né, com essa diversidade de delegados.
E com relação às casas, às ditas Sim. casas terapêuticas, os espaços dominados basicamente pelo mundo neopentecostal e algumas organizações de conceito duvidoso, inclusive, o que que a associação, como é que a associação dialoga e explica isso para o seu público?
Olha, eu diria, primeiro começando a dizer que assim, o Estado é laico e as práticas de saúde precisam ser laicas. Cada um vai ter a sua fé.
Para o nosso ouvinte entender, não pode ser ligado só a uma igreja, ou igreja A e igreja B, esse tipo de tratamento.
Não pode ser um espaço de professar uma fé, de Sim. doutrinamento Entendi. Dessas pessoas, acho que explica melhor, né? Mas ao mesmo tempo, o que a gente entende das comunidades terapêuticas não é que elas precisem ser humanizadas ou que elas sejam laicas. É porque a gente entende que a comunidade terapêutica, como seus princípios, seus pilares, trabalha com essa perspectiva da exclusão, né? Que é bastante semelhante, que é igual, na verdade, à dos grandes hospitais psiquiátricos.
Dos manicômios.
Então, se isola, se utiliza práticas de laborterapia, que é um trabalho semelhante à escravidão, né? E por conta dessa estrutura, aparta a pessoa que precisa de cuidados de um convívio comunitário. E a droga, ela está na rua, a droga está no mundo, então a gente precisa cuidar dessas pessoas como numa perspectiva de garantia de direito à vida. E a comunidade terapêutica, ao se reduzir à ideia da abstinência, é como se o problema fosse a droga. E, na verdade, o cuidado não é a droga da vez, né? Se é crack, se é cocaína, o que seja. A questão que a gente precisa estar cuidando é efetivamente das necessidades dessas pessoas. Né? E isso é singular. E para isso a gente precisa dos serviços territoriais. Seja os centros de atenção psicossocial, seja os trabalhos a partir dos recursos comunitários, seja nas próprias unidades de acolhimento, que já são estruturas menores, com uma equipe multiprofissional e diretamente articulada às redes de atenção psicossocial. Por isso que a gente é contra que as comunidades terapêuticas tenham essa injeção tão forte de dinheiro público como vem acontecendo e se ampliando agora nesse último ano. Né?
Sim.
Então, acho que é por aí.
Eu queria, para a gente concluir essa conversa, uma conversa muito boa com a doutora Ana Paula Gujor, que é presidente da Associação Brasileira da Saúde Mental, é uma médica psiquiatra que conhece do assunto e está aqui trazendo as contribuições da associação para a 5ª Conferência Nacional de Saúde. Eu sempre, como usuário, como cidadão comum, como defensor do SUS, eu fico sempre me perguntando como é que resolve essa equação? O poder público não oferece ainda uma rede suficiente para o atendimento à saúde mental. As comunidades terapêuticas, do outro lado, oferecem, tem uma grande oferta, e a sociedade precisa de uma solução. Um quer, outro oferece, outro não tem. Como que se equaciona isso? Se é que nós podemos tratar isso como equação, mas como se encaminha? Qual é o pensamento da associação quando se coloca à mesa essa equação?
E aí, só complementando a pergunta de Luiz, doutora Ana Paula, se seria o caminho é o fortalecimento e a qualificação dos CAPs?
Então, primeiro dizer que eu não diria uma equação, eu diria que é uma disputa de campos. Né? Nós estamos disputando um modelo de compreensão de sociedade. Né? Então, acho que esse é um a priori. Né? O fortalecimento das redes, né? Porque não são só serviços. A questão da política de drogas é uma questão muito mais complexa do que apenas a questão de abrir novos serviços. Então, a gente vai ter toda uma discussão de geração de trabalho e renda, da inclusão social dessas pessoas.
Fornecimento de medicamentos.
Quando necessário.
Sim, sim.
Né? Da estratégia de redução de danos que precisa ser ampliada, efetivada, os dispositivos de consultório na rua com a busca ativa, e aí a gente fala da redução de danos enquanto, como eu disse antes, garantia do direito à vida. Porque se por um lado tem pessoas que desejam trabalhar nessa perspectiva de ficar em abstinência, a gente sabe que tem outras que não conseguem ou não querem. Podem reduzir os danos desse uso e redução de danos como uma estratégia, né? Uma estratégia de acesso, de garantia que essas pessoas se permitam estar sob o cuidado do setor público sem ser criminalizado por não estar...
Nada compulsório, né?
De jeito algum.
Sim.
De jeito algum.
Sim.
Eu acho que essa é uma discussão de fundo, que é um problema, inclusive, na 10.216, que acolhe essa ideia da internação compulsória. Hoje, por exemplo, a gente vê publicada uma resolução, que é a 487, pelo próprio Poder Judiciário, que preconiza que haja uma política antimanicomial. Uma política antimanicomial diz respeito a você não prender as pessoas, né? Prender as pessoas e instituições psiquiátricas, né?
Eu quero falar de forma convicta aqui que eu acredito que a Associação Brasileira da Saúde Mental deverá, e aí eu digo, sairá fortalecida nessa quinta conferência, junto com seus propósitos e nas contribuições, claro, que vocês trouxeram e que vocês estão discutindo com todos os segmentos, com os usuários, com os profissionais e também com a gestão. Doutora Ana Paula Gurjol, muito obrigado pela tua participação. A Rádio Quintal está à disposição e eu quero, e digo para todos que vêm participar aqui, o nosso público da saúde mental, ele é, Walter, da oralidade. Ele gosta de falar, ele gosta de contar histórias, ele gosta de ouvir boas histórias. Com todo respeito à academia, com todo respeito à ciência, e que isso tem que estar junto, mas a ciência, a academia, juntos, com a gestão e os usuários, tem que falar melhor e conversar melhor. Exato. Com o nosso público. Não é isso, doutora?
Esse é um desafio, o diálogo com a sociedade.
E a Rádio Quintal está à disposição.
Obrigada.
Obrigado, doutora.
Seja muito bem-vinda e fique à vontade, e a Rádio Quintal lhe agradece.
Nós é que agradecemos, em nome da Associação Brasileira de Saúde.
Quinta Conferência Nacional de Saúde Mental. Acompanhe conosco pela Rádio Quintal.